pela despedida aí do seu irmão. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque nós vivemos essa vida na plenitude dos seus sentimentos, ó Deus, daquilo que nos estica e nos faz crescer. E de um lado choramos com os que choram, como agora, a casa da Madalena, e a despedida do irmão, do tio, do amigo. E, ó Deus, que eles sejam consolados pelo consolo bendito do teu Espírito Santo. E de outro lado, celebração, alegria, testemunho, renovo. A mesa contempla todas as coisas e nós não queremos ser indiferentes a nenhuma delas, mas queremos, ó Deus, ser sensíveis àquelas que são trazidas à mesa para poder alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e em tudo a gente ser edificado, em tudo, em todas as coisas sermos transformados e edificados, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós buscamos como família. E é isso que nós queremos entregar como família a todos aqueles que estão conosco. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, e aí, quando a gente fala assim, né, que toda ansiedade ela tem raiz numa certa incredulidade, numa certa soberba da nossa parte, nós precisamos entender isso, né? O que que nós estamos querendo compartilhar e discernir com isso? Primeira coisa que a gente precisa entender, amados, é que toda forma de enfermidade, deformidade, corrupção, tudo que se degenerou, tudo aquilo que foi quebrado, né, na sua natureza, quebrado na sua essência, quebrado no seu propósito, tudo aquilo que foi corrompido, tudo isso, a criação pura, perfeita, foi maculada pelo pecado. Então, o pecado é a causa, né? E é a razão. O que é esse pecado? É a nossa ruptura. Às vezes a gente pensa, o grande problema, e aí já começa, a gente já começa a entender um pouco melhor a questão da ansiedade, é que o nosso grande problema é que a gente passou de uma vida que era para ser pautada pela relação, pelo conhecimento, pela convicção, a uma vida pautada pela execução, pelo comportamento, pelas obras. E aí você vai entendendo então a raiz da ansiedade, a raiz de todos os outros, muitos outros males na nossa vida. Então a gente criou a partir da influência, né, do tentador. A partir da contemplação da possibilidade do direito, o interesse, a defesa do direito, então, a partir que brotou iniquidade no nosso coração. Iniquidade. O que é iniquidade? É o senso do direito, é a vida na perspectiva do que eu posso receber. Isso gerou o pecado. E com o pecado, todas as deformidades que foram nos assolando, todas elas. Sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. De alguma forma, aquilo foi nos corrompendo até atingir todas as áreas da nossa vida. Então, nós estávamos enfermos. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos. Em quê? Em nossos delitos e pecados. Então, toda forma de transtorno, deformidade, patologia, é um sinal, não é um sinal de vida, é um sinal de morte. E aqui não vai nenhum tipo de preconceito. Zero preconceito. É. E qual seria o padrão? E o padrão aí, no caso, não é um padrão físico, não é um padrão estético, mas é um padrão de alma, de espírito bem resolvido. Isso quer dizer, então, que as enfermidades, as patologias, os transtornos de caráter subjetivo são ainda mais graves, porque revelam exatamente aquilo que aconteceu com a nossa alma a partir do momento que a gente rompeu com a palavra, com a orientação, com a direção de Deus e fomos formando para nós um tipo de evangelho criado a partir das nossas conclusões, das nossas percepções, e não a partir da revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é endêmico, isso é uma patologia. Mas isso não é hereditário no sentido de uma culpa hereditária. É uma realidade hereditária no sentido de uma condição humana. O pecado entrou no mundo pela vida de um homem e daí para frente todos nascemos em pecado. Todos somos pecadores. E é disso que a gente tem que se arrepender. Muita gente começou, inclusive, a defender a ideia de que então isso seria genético, atribuindo mais uma culpa, né, hereditário, como atribuindo mais uma culpa. Não, é o pecado de cada um. A palavra de Deus diz que quando viesse o Espírito Santo, foi nos revelado por revelação profética no Velho Testamento, que quando viesse o Espírito Santo, se tinha uma coisa que Deus abominaria, ele não aceitaria que fosse dito no meio do povo dele, é o quê? Os pais pecaram e os pais chuparam uvas verdes e o dente dos filhos é que ficou embotado. Então Deus não faz isso. Tanto é que aqui em João, no capítulo 9, quando eles passam lá e encontram um cego de nascença, os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, apesar do mal, né, apesar das deformidades, das incompatibilidades terem entrado no mundo a partir do pecado, Cristo vem e tira essa culpa. E um dos grandes problemas que a gente não sabe lidar com as sequelas do pecado da nossa vida é porque a gente acaba tratando isso a partir da nossa culpa e não a partir da nossa convicção. Então, às vezes, a gente vai tratar, como é o caso agora, você vai tratar da questão da ansiedade, e ao tratar do assunto, se alguém tem, às vezes, até um transtorno, hoje já foi identificado um TAG, né, que é um transtorno de ansiedade generalizada. E é como se a gente fosse falar desse assunto e estivesse culpando a pessoa ansiosa, sendo que Cristo removeu a culpa. Então, a minha obesidade, ela tem uma relação com o desvio do homem daquilo que é o propósito original de Deus para a sua vida. Então, uma das coisas que já nos ajuda no enfrentamento de qualquer que seja o problema que nos acomete, ou a forma como essa degeneração humana me afetou ou me afeta diretamente, é eu entender isso a partir de uma crise, entender que isso não é uma coisa que eu devo aceitar com normalidade, que eu devo, que eu devo olhar para isso assim com naturalidade, e entender isso como uma crise, mas uma crise saudável. Então eu enfrento essa situação, eu entendo que existe alguma coisa ali que está fora do eixo, está fora de lugar, eu tenho uma crise a ser enfrentada nessa área, mas isso não pesa sobre mim como culpa, porque o Cordeiro de Deus é aquilo que tira o pecado do mundo. Então, muitas vezes eu não estou conseguindo enfrentar a situação, não estou conseguindo enfrentar meus transtornos, porque cada vez que eu tenho que tratar disso, eu enfrento isso com a culpa de quem vive o problema. Então, eu tenho a responsabilidade de encarar esse problema, mas não devo tratá-lo, né, de forma culposa, porque senão eu estou cometendo um outro pecado, que é anular o sacrifício de Cristo em favor da nossa vida. Então diz assim, ó, o fim dessas coisas, né, essas coisas geradas do pecado é a morte, mas agora vocês foram libertos do pecado e se transformaram servos da justiça. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então eu fui liberto. Então eu tenho a crise da obesidade, um pode ter a crise da ansiedade, o outro pode ter a crise da lascívia, né, do desejo descontrolado, o que for. Mas agora a gente vai encarar isso sem a culpa. E aí ele diz assim, então agora a gente colhe esse fruto de ter sido liberto, né, do pecado, e isso vai levar à santidade que vai nos conduzir a uma consciência de vida eterna. Pois, por quê? Porque a recompensa, a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, muitas vezes, o problema se agrava porque nós focamos no problema e não no desenvolvimento de uma natureza que consiga lidar de maneira positiva com esse problema. A construção de uma consciência e de uma identidade. Por isso que na sequência, nós estamos lendo o texto aqui em Romanos, no capítulo 6, e na sequência Paulo vai dizer o quê? Lá no capítulo 12, então ele, portanto, então ele vem explicando isso tudo. Todos pecaram, todos caíram, foram destituídos, mas agora ele nos libertou, ele curou, não é quem merece, Deus escolheu, não é o meritório, ele vem construindo uma transformação do entendimento para depois ele concluir dizendo o quê? Portanto, que sacrifique, né? Então, uma vez que a misericórdia de Deus se revelou, uma vez que o pecado foi perdoado, a culpa foi removida, então agora nós temos outro problema para tratar, que é o problema que gerava esse pecado, esse transtorno, que é a minha iniquidade, meu direito. Então agora, conhecendo de posse da misericórdia de Deus, ele clama, ofereçam então os vossos corpos em sacrifício. E às vezes, muitas vezes nós estamos querendo ser curado do problema sem ser transformado no entendimento. E aí tentar curar uma determinada enfermidade, principalmente emocional na minha vida, sem ser transformado no entendimento, pode agravar essa enfermidade. Porque sem perceber, eu estou fazendo a defesa da minha condição sadia. Então é como se eu merecesse. Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? E aí, mas eu não tenho culpa, é involuntário. Então muitas vezes a gente está explicando os motivos do problema em vez de ir lentamente se apoderando de um novo entendimento à luz de Cristo, sem a culpa, sem a condenação, sem o juízo, sem o mérito. Então, não há cura para o velho homem. De alguma coisa ele vai morrer. Alguma dessas coisas vai nos matar. Se eu estou enfrentando um problema lá com a pressão, se eu estou enfrentando um problema com o peso, se eu estou enfrentando um problema com o açúcar, eu vou passar de um problema para o outro. Ou se o meu problema é emocional, eu vou passar de uma coisa. Mas a primeira coisa que eu preciso entender é que tipo de pessoa nova está sendo formada. Lembra que Nicodemos falou assim, como é que eu posso fazer para ser salvo? Ora, do que Nicodemos queria ser salvo? Ele queria ser salvo de um transtorno. Né? Um transtorno de déficit de atenção, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de obesidade, qualquer coisa. Um transtorno de paralisia, um transtorno de cegueira, um transtorno de cegueira. De que salvação Nicodemos está falando? De que salvação Nicodemos está falando? Se não é salvação de tudo. Eu posso dizer que alguém foi salvo se ele não foi salvo de tudo? Então, na cabeça do Nicodemos, salvação representa eu vou ser curado de tudo. E a gente não percebe que essa é a causa da nossa ansiedade. E Jesus diz assim para ele, Nicodemos, é o seguinte, é outra criatura, é outro ser, é outra natureza. Então vamos concluir a nossa reflexão usando o exemplo de Paulo. Paulo tinha um problema. Onde? Na carne. Se o problema de Paulo já era um transtorno emocional, porque ele tinha um problema físico, não interessa. Ou se Paulo desenvolveu um problema físico, porque ele tinha um transtorno emocional, também não interessa. O que interessa é que Paulo tinha um transtorno de evidência física e que isso, ou causado, ou causando, estava afetando totalmente a sua maneira de pensar, afetando totalmente assim, a sua percepção da vida. E aí o que, que Deus faz com Paulo? Deixa ele esgotar o limite da sua ansiedade. Deus então, Paulo então diz, olha, por 3 vezes. Ou seja, esse 3 vezes é um tempo limite, é um tempo pleno, é o tempo de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, pedir ao Pai, pedir ao Filho, pedir ao Espírito Santo. Tudo que eu conheço de Deus, eu evoquei. Eu pedi ao amor, eu pedi à graça, eu pedi à comunhão. Eu pedi ao amor, à fé e à esperança. Eu pedi ao Pai, pedi para o Filho, pedi para o Espírito Santo, pedi para eles juntos. E aí, ele não teve a resposta que ele imaginava. Então, qual foi a cura de Paulo? Foi ter o seu problema resolvido? Não. Essa necessidade de ter todos os problemas resolvidos é o nosso maior problema. Lembra que eu falei que então tudo na nossa vida tem um certo quezinho lá de soberba? Então, de onde nasceu o pecado? De uma soberba. Que soberba? Uma vaidade. Que vaidade? Uma cobiça. Que cobiça? A cobiça de desenhar para mim um estilo de vida que faça sentido para mim. Faça sentido para mim. Aquilo que eu imagino ser o ideal satisfatório. E aí o que acontece? Deus frustra Paulo. Eu tenho compartilhado isso e creio que não há verdadeira cura espiritual e emocional sem uma frustração, sem que a minha crise com o problema entenda. Se na minha crise eu não entender que a causa principal disso é exatamente aquela ponta de mágoa, de desapontamento, de frustração, de perceber que as coisas não estão indo como eu imaginei. Esse ser humano que eu desenhei. Então, o homem, ele é feito por Deus à sua imagem. E nós estamos tentando fazer um Deus à imagem do homem que queremos. Vou repetir. Às vezes nós estamos fazendo um Deus à imagem do homem que queremos. Ou seja, Deus vai me dar o ideal de pessoa. E enquanto isso não acontece, eu estou transtornado, eu estou perturbado, E aí Deus vem e diz, não é você fazer uma imagem de Deus que te dará o homem que você imagina. Mas é Deus fazendo uma figura humana que te revelará quem Deus é. Então é Deus fazendo um homem que revela quem Deus é. E não o homem fazendo um Deus que me transforma no homem que eu gostaria de ser. Por isso que eu falei, tá vendo? Então essas ansiedades, essas perturbações de qualquer que seja a origem, elas vão revelando então que nós ainda estamos longe de um conhecimento, de uma harmonia e de uma verdadeira aproximação com o Pai. Mas nós fomos libertos do pecado. E aí eu queria indicar, eu já indiquei aqui outras vezes, mas vou indicar de novo dentro desse assunto. Você pode pedir aí, entra na internet, porque esse livro foi republicado. E compra, lê com calma, porque ele é um livro assim. O Paul Tournier é um cara assim meio chato para escrever, porque ele é muito profundo e é muito reflexivo, muito subjetivo, assim, obrigando a gente a pensar. Então, às vezes, você vai ter que ir e voltar várias vezes, mas não tem problema, não. E o livro chama culpa e graça. Isso vai ajudar a gente a entender que quando a gente está falando aqui que ansiedade tem raiz na incredulidade, na desobediência, e portanto, né, eu preciso entender como é que isso foi gerado de uma condição de pecado para que eu seja efetivamente curado. E não porque eu vou me libertar, eu vou fazer alguma coisa para ficar livre da culpa. Da culpa eu já fui liberto. Então o primeiro sinal de cura é você entender que da culpa nós já fomos libertos. Por isso que Deus falou para Paulo. Falou, Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo não teve o problema dele resolvido, mas teve o coração dele curado. Então a gente precisa aprender a ser curado antes de ter o problema resolvido e não ter o problema resolvido para achar que a gente foi curado. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, um grande privilégio ter cumprido essa semana com todos aí. Se Deus quiser, domingo, 8 horas da manhã, a gente começa uma nova semana aí, tá bom? Em nome de Jesus, fica na paz.